Rádio Namibe fala a verdade.
Noticiário de sexta-feira, 27 de agosto de 2021, na sua Rádio Namibe fala a verdade, com os seguintes tópicos. Governador Asher Mangueira quer respostas rápidas aos casos de Covid-19 no Namibe.
Resposta rápida, como também a capacidade de tratamento.
Aumenta casos de óbitos por Covid-19 e por HIV-Sida no Namibe.
Preocupa-nos um aumento significativo de casos de Covid-19.
Presidente da República João Lourenço faz degressão nas Lundas e a juventude contesta a exigência de médias de 14 valores ao ingresso à universidade. Mulher acusada de matar o seu próprio filho no município do Tumbo em consequência da fome.
Matar a sua filha por causa da fome.
Nós somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica de Fonseca Ting. Apresenta as notícias a Luísa Gomes. Uma a uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. O governador do Namibe, Asher Mangueira, quer respostas rápidas aos casos de Covid-19 no Namibe. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América com a apresentação do jornalista Armando Chicoca.
O governador Asher Mangueira quer resposta rápida aos casos da Covid-19 no Namibe. Em declarações prestadas à imprensa, quarta-feira, 25 de agosto de 2021, o governante diz estar preocupado com o aumento de novos casos da Covid-19 na província do Namibe.
É uma preocupação muito grande. Temos estado a reunir com a equipa técnica exatamente para irmos reforçando as ações com vista a melhorarmos o atendimento a pacientes com Covid. Isso faz com que reiteremos o nosso apelo a toda a comunidade namibense, particularmente aos jovens, para se manterem firmes no cumprimento rigoroso das recomendações do Ministério da Saúde em relação à prevenção a esta pandemia que tem estado a afetar de algum tempo esta parte o nosso país e particularmente a nossa região sul de Angola.
Para a contenção da propagação da pandemia, definiu três pilares.
No caso particular do Namibe, nós temos que agir em três direções, aumentar o nível de testagem para termos a dimensão real da expansão do vírus e contamos aí com o apoio do Ministério da Saúde para que tenhamos uma maior capacidade de testagem, aumentar também a nossa capacidade de resposta rápida aos casos positivos de Covid e temos estado a contar com a formação dos nossos técnicos, particularmente enfermeiros, tanto em relação à resposta rápida como também à capacidade de tratamento dos casos de Covid, sejam eles em situação grave, média ou moderada, e aumentar a velocidade de vacinação. Portanto, são as três principais ações que temos que desencadear para estancar a expansão da pandemia na nossa província.
Lembro, no entanto, que na passada terça-feira, 24 de agosto, a província do Namibe registrou 81 novos casos, depois de Luanda, com 113 casos de Covid-19, e na semana passada morreram 5 pessoas de Covid-19 na província do Namibe.
Foram as notícias com o jornalista Armando Chicoca. Enquanto isso, aumenta os casos de óbitos por Covid-19 e por HIV-Sida no Namibe. Vamos ouvir novamente o jornalista Armando Chicoca numa reportagem à Voz da América.
Aumenta casos de óbitos por Covid-19 e por Sida na província do Namibe. A informação foi prestada à Voz da América pelo diretor do Gabinete Provincial do Namibe de Saúde, Miguel Pedro Ferreira Coríntios, que disse ter prestado a mesma informação aos membros do Conselho Provincial de Auscultação das Comunidades, realizada nos últimos dias na cidade do Namibe, a fim de fluir junto das famílias.
Apesar de aumento muito significativo de casos de malária, preocupa-nos o aumento significativo de casos de Covid-19 a nível da província e o grau de letalidade também que nós conseguimos constatar nos últimos tempos. Daí o nosso apelo aos conselheiros desta sessão que possam replicar à nossa comunidade um nível de consciência para o controle e detenção da progressão da Covid-19 na província.
Além de 5 óbitos por Covid-19, na semana fim, ainda, a província do Namibe registrou igualmente 25 óbitos por HIV-Sida nos primeiros 6 meses do ano em curso, segundo disse Miguel Coríntios, que manifestou igualmente a preocupação das autoridades pelo envolvimento de menores na prostituição sexual.
No primeiro semestre de 2020 tivemos 17 óbitos e em 2021, no mesmo período, tivemos 25 óbitos. A exclusão sexual significa que as pessoas fazem sexo anarquicamente, né? Agora, se antigamente, daqueles que nos considerávamos como menores de idade, que não teriam vida sexual ativa, hoje já conseguimos constatar menores de idade a envolver-se na vida sexual. Isto aqui parece ser encarado como se fosse normal. O índice de promiscuidade tende a aumentar até viver uma explosão sexual. E é necessário que os encarregados redobrem os esforços na educação sexual dos nossos educandos, porque senão vamos ter um desastre, já não seria pelo Covid, não, mas exatamente por doenças sexualmente transmissíveis. A nossa juventude precisa compreender de que sonhar é bom, mas a materialização do sonho depende muito do presente, de como nos comportamos. Logo, me parece que o futuro da juventude pode estar comprometida se continuarmos com esse gráfico negativo de comportamento. Daí o nosso apelo à juventude, para quem quer viver mais imediatamente, melhor, é necessário que o hoje e agora possa ser vivido com toda a inteligência e prudência possível e, acima de tudo, acatar os conselhos dos mais adultos.
Enquanto isso, o governador da província do Namibe, Asher Mangueira, começou a fazer visitas surpresas às instituições sociais, não só para constatar o grau de atendimento à população, mas, sobretudo, para ferir a veracidade factual de algumas denúncias públicas. O Hospital Angola Kimbanda e a maternidade do Namibe foram os escolhidos de Asher Mangueira.
Ouvimos então o jornalista Armando Chicoca com as notícias sobre o aumento de casos de Covid-19 e HIV-Sida na província do Namibe. O presidente da República, João Lourenço, está desde ontem nas províncias de Luanda Norte e Sul, onde está a constatar o andamento de alguns projetos sociais naquela região leste do país. A juventude local contesta a exigência das médias de 14 valores ao ingresso à universidade. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América com a apresentação do jornalista Fernando Caetano.
Venâncio dos Santos, um dos subscritores da marcha, na sequência do decreto em causa, a Escola Superior Pedagógica da Luanda Norte, Unidade Orgânica da Universidade de Luege Anconde, rejeitou mais de 1000 candidatos. O governador da Luanda Norte, Ernesto Mwangala.
O senhor Presidente da República vai encontrar uma província dinâmica, uma província em franco crescimento, uma província que tem cumprido os programas superiormente aprovados, com destaque aqui, depois de 2018, os projetos financiados no acordo de robôs, os projetos inseridos no plano integrado de intervenção dos municípios. As dificuldades são mesmo a escassez dos recursos para a execução de muitos desses projetos, mas dizendo que maioritariamente são as preocupações do âmbito social e da parte da juventude destacamos aqui o que tem a ver com o ensino superior.
Já na província do Namibe, uma mulher de 30 anos de idade foi acusada de matar o próprio filho em consequência da fome. O desenvolvimento desta matéria é com o jornalista Fonseca Ating.
Uma mulher no município do Tombo, a província do Namibe, está a ser acusada de ter morto o seu próprio filho de 3 meses. Tudo porque foi-lhe negada várias vezes uma oportunidade de emprego por causa do seu filho na população do Coroca, município do Tombo. A informação foi prestada à rádio pública local nesta quarta-feira, 24 de agosto. agosto. Os habitantes no local explicam como tudo aconteceu e manifestam-se indignados com a prática antes nunca vista naquela zona.
Assim que nós lhe perguntamos, ela pela informação disse, não, é o que me fez matar a criança, é a fome, eu não tinha como dar de alimentar a criança. E outra coisa, estava à procura do emprego, para ver se quem podia lhe arranjar um serviço. O serviço não estava a aparecer. Com a fome, ela estava com fome, a criança estava com fome, preferiu matar a criança, enterrou embaixo de um arbusto. E a criança chegou por ser comida pelos cães. Ela não é do Coroca, vinha proveniente do município da Huila e a província do Lubango. Ela vinha aqui com o objetivo de vir trabalhar, procura o trabalho para trabalhar, para poder sobreviver a vida dela. Mas o Deus não lhe ajudou, ela veio aqui, não conseguiu o trabalho. Fez uma semana a comer mal, a criança também não estava conseguindo, ela não tinha nada de dar à criança, até chegou nesse ponto. E nós aqui estamos aqui, somos naturais daqui, isso nunca escutamos isso, e nunca ouvimos, e nunca vimos. Isso é a primeira vez, uma coisa que nos admira. Como é possível uma mãe matar a sua filha por causa da fome? A fome já é antiga, já passou muito tempo a fome. Até nas guerras, mãe morria com o filho no colo, fugia com o teu filho, mesmo que deixasse cair o filho, ela preferia morrer que deixar o filho. Aqui nos afeta, nós estamos admirados, estamos a pensar que isso é um fim do mundo. Uma mãe matar uma filha. Tem aqui pessoas que estão conosco desde 1978, 79, a 2015, que vieram do Ambo, vieram do Caconda, vieram do Bié. Nunca mataram filhos, nunca. Hoje em dia, esse mês de agosto, é que uma mulher vai matar uma criança. Isso é uma pouca vergonha. Ela ainda merece ficar 150 anos na cadeia.
A criança foi encontrada a partir das 11 horas. A mãe pega a criança, bota no arbusto. Mas devido que não há condição, eu estava procurando o trabalho, a mãe, assim que acaba de procurar o trabalho. Eu acho que nas hortas onde ia dizer que você, com criança você não vai conseguir trabalhar. Então nós só estamos a receber quem não tem bebê. O que tiver bebê já não trabalha. A mãe decidiu mesmo pegar o bebê e botar fora. Nós aqui no Coroca nunca acontecemos, até também isso é admirável.
Para o jurista Muti Bravante, faz o enquadramento jurídico penal do caso.
A moldura penal aqui agrava-se ainda mais. Estamos a falar mesmo de homicídio voluntário. E o homicídio voluntário, com alguma gravidade, estamos ali a falar, estaria no Código Penal já não em vigor. Estaríamos a falar mesmo de 20 a 24 anos de prisão.
Já o psicólogo Mato e Silva, é urgente os serviços sociais estarem mais próximos das comunidades.
Consiste realmente naquilo que são a proximidade dos serviços públicos para com as populações, para se acabar com esse tipo de situação que observamos de pessoas maltratarem seus próprios filhos para que consigam alguma coisa para sobreviver, mas não justifica a tamanha crueldade daquilo que ouvimos sobre este caso da mãe que matou seu próprio filho para que pudesse ser empregada. Atribui-se a essa responsabilidade, primeiro a essa pessoa que praticou tal crueldade, mas a essa necessidade da proximidade dos serviços para com as famílias.
Mulher de 30 anos de idade, acusada de ter morto seu próprio filho no município do Tomba, em consequência da fome.
Ouvimos a reportagem do jornalista Fonseca Tinga com esta triste notícia que retrata a morte de uma criança em consequência da fome. Crime cometido pela própria mãe no município do Tomba. Com estas notícias, terminamos o espaço informativo desta sexta-feira, 27 de agosto de 2021, na sua rádio Namibe Fala a Verdade. A partir de Undiva, nos despedimos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na rádio Namibe Fala a Verdade.